Eu quero dizer para vocês que eu, nos estudos de Apocalipse, me preparando para essas nossas segundas-feiras, eu estava com uma dificuldade muito grande de situar as visões de João num esquema mais ou menos coerente na ordem dos acontecimentos. De fato, assim, quando você lê o Apocalipse, como todos nós normalmente lemos, você depois não sabe bem situar os acontecimentos, porque vem um, depois parece que terminou, mas depois começa de novo, depois vem o Cordeiro de novo, é apresentado de novo, e de novo, e de novo, e a gente fica confuso. Então eu tentei escrever um resumo para situar os acontecimentos aí. Os irmãos não recebam essa divisão que eu fiz como sendo uma coisa muito rigorosa. Por exemplo, vou falar sobre um capítulo que diz assim: esse capítulo fala de Jesus, o Cordeiro. Aí os irmãos vão lá e encontram o dragão, a mulher, mas tudo voltando para a pessoa dele. Então, não recebam o resumo que vem aí com muito rigor, porque é impossível ser rigoroso na ordem dos acontecimentos quando se trata de uma série de visões que nosso irmão João recebeu na ilha de Patmos, preso. Evidentemente que ele não recebeu tudo num dia. Ele foi recebendo as visões à medida que os dias corriam. Então eu vou ler para os irmãos, esta parte ainda não é o nosso estudo do texto, mas eu queria dar isso porque me parece que pode ser útil para alguns se situarem. As escrituras nos dizem que o tempo presente terminará com uma guerra sem precedentes de destruição, de apostasia da fé, até que o Senhor Jesus Cristo retorne para tirar da terra os crentes vivos, como trará em sua companhia os que morreram na fé. Quando desaparecer da terra o testemunho da verdadeira igreja, seguir-se-á um período breve, mas intenso, quando toda a ira de Satanás será liberada sobre a terra. Esse período tem vários nomes na Bíblia. E no Antigo Testamento, o nome mais comum é o Dia do Senhor. Sempre que aparece tal nome, ele se refere ao período entre o arrebatamento da verdadeira igreja e a manifestação da falsa. Lembre-se disso, toda vez que você ler no Antigo Testamento a expressão o dia do Senhor. Eu quero dizer que esse está tudo escrito aqui, eu por isso estou lendo, porque achava difícil falar isso, simplesmente falar aos irmãos. E os irmãos podem ter cópia desse texto. Esse período é também chamado o dia da angústia de Jacó, porque durante ele Israel passará pela vara da disciplina de Deus e será convertido. Ver Romanos 11, 26 diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Isto é que diz o nosso querido Paulo. Este tempo de julgamento e provação também é chamado de dia de trevas e dia da vingança do nosso Deus. No Novo Testamento é chamado de tribulação e grande tribulação. Assim, os que tratam de escatologia, que não é o meu assunto, aqui eu expliquei para os irmãos que estavam segunda-feira passada, que a gente toca nos acontecimentos do fim, mas eu não pretendo fazer um estudo de escatologia, porque aí tem que passar por toda a Bíblia. É um estudo do texto de Apocalipse. Isso é diferente do que fazer um estudo do tempo do fim, porque não é isso de que trata o Apocalipse. O Apocalipse trata, como eu falei, explicando no início da reunião passada, é uma revelação de Jesus Cristo. E a nossa ênfase tem que ser em ver o que a palavra está nos dizendo do Senhor. Também o que Ele faz e o que Ele fará. Mas é a pessoa dEle, é na pessoa dEle que nós estamos focados, assim como eu creio que João estava focado ao receber estas visões. Embora a descrição deste agoniante dia do Senhor seja mencionado e tratado em detalhe por quase todos os profetas do Antigo Testamento, não há livro da Bíblia que dê mais claro e compreensivo quadro desse dia do que o livro de Apocalipse. 14 dos seus 22 capítulos se ocupam com a descrição desse período. Depois dos capítulos que se referem à história da igreja, que vimos na segunda passada, os capítulos 2 e 3, e dos capítulos 4 e 5, que se referem respectivamente ao arrebatamento de João, não é o arrebatamento da igreja, mas é um sinal do arrebatamento da igreja, uma figura, e ao parênteses que trata do selo colocado sobre os 144 mil das tribos de Israel. É interessante que no livro de, na carta aos Romanos, Paulo vem tratando de uma série de assuntos importantes da nossa fé, e depois ele faz um parêntese do capítulo, como os irmãos sabem, do capítulo 9 ao capítulo 11, trata só de Israel. Aqui também no Apocalipse tem um capítulo que trata só do povo de Israel, que é o capítulo 7. Né? A tribulação terminará com a batalha do Armagedom e a volta do Senhor Jesus em glória. O período da tribulação no Apocalipse está claramente dividido em duas partes, cada uma de 3 anos e meio. A primeira se refere ao que os entendidos em escatologia chamam de tribulação, e depois a segunda se refere à grande tribulação, porque aumenta muito nos últimos 3 anos e meio dos 7 que dura a tribulação. A primeira inclui a abertura dos 7 selos. Agora que estou dando o resumo, como é que os capítulos se dividem por esses períodos? A primeira inclui a abertura dos 7 selos e o soprar das 6 trombetas, que leremos, né? Provavelmente ainda não hoje, nos capítulos de 6 a 10. Segue-se 3 capítulos que descrevem os principais personagens da grande tribulação. No capítulo 11, encontramos as 2 testemunhas do Senhor, tipificando Elias e Moisés, que profetizarão 42 meses, isto é, 1260 dias, 3 anos e meio. Veremos isso especificamente quando estudarmos os capítulos 12 e 13. Capítulo 12 fala principalmente do personagem central do Apocalipse, o Senhor Jesus, em relação ao seu povo na grande tribulação. O capítulo 13 discute os 2 aliados de Satanás. Na grande tribulação, as 2 bestas, a besta que vem do mar, e aqui se entende o mar das nações, e que é a cabeça da confederação de nações e da terra, e a besta que vem da terra, o líder religioso, o falso profeta, são os dois, o anticristo e o falso profeta. Depois, nos capítulos de 14 a 19, teremos uma narrativa mais detalhada do terrível período aí discutido, terminando com o Armagedom, a derrota do anticristo e a volta do Senhor. Aí vem a vitória do Senhor, estabelecimento final e definitivo do reino de Deus, nos três últimos capítulos, de 20 a 22. Aleluia! Como acabamos de ler, nós vimos as cartas que o Senhor mandou para, através de João, para as sete igrejas da Ásia. Vimos aqui no mapa sua localização na Ásia Menor e dissemos que as sete igrejas representam a igreja que existia no tempo de João, para as quais as cartas foram enviadas. Representam a igreja nos séculos, como a igreja foi nas diferentes fases, e vimos isso na segunda-feira passada. E também representa a igreja hoje, muito misturadamente, vou usar esse advérbio, muito misturado, mas muito mesmo. Hoje nós temos a igreja de, tanto a igreja de Éfeso como a igreja de Laodiceia misturadas. A gente nem sabe bem dizer onde é que uma termina e a outra começa. Hoje nós vamos entrar então no capítulo 4, os irmãos podem abrir suas Bíblias. A ênfase do Espírito Santo nos capítulos 2 e 3 foi assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fazem bem os pastores que pregam sobre essas cartas. Falamos aqui na segunda passada que nós não estamos lendo Apocalipse para fazer descobertas de quem é o anticristo, quando é que vai começar a grande tribulação. Nós não queremos nada com o escondido. Amém, amados? Por que não? Porque a palavra diz que as coisas encobertas, está em Deuteronômio 29 e 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as reveladas para nós e para os nossos filhos, para que nós cumpramos todas as palavras das suas profecias. Nós não queremos transformar nosso estudo em uma espécie de nova era, querendo descobrir o oculto. Nada de ocultismo entre nós. O que os irmãos dizem?
Amém.
Amém. Agora nós vamos entrar num capítulo muito interessante, esse capítulo 4. E diz assim: depois destas coisas, quais coisas? As coisas que já foram referidas. Depois de passar a igreja, quando termina a história da igreja, realmente, agora João vai para o céu. A igreja, ele já falou que tinha que falar sobre a igreja na terra. Eram aquelas sete igrejas. Agora ele é arrebatado. Diz aqui, ó: olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta. Mas o Apocalipse gosta de trombeta mesmo, viu? Significa que é voz forte que Deus quer que seja ouvida. Os irmãos querem ouvir? E a voz dizia: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Era como se ele tivesse que subir, mas ele não chegou a subir. Ele não fez nenhum esforço para subir. Imediatamente eu me achei em espírito. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Pronto. Ele não fez esforço, né? Agora ele começa a falar de quem ele viu sentado no trono. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Vamos dar uma paradinha aqui, porque isso aqui precisa de explicação. Há coisas no Apocalipse, pelo menos eu tenho que confessar isso, que eu não sei o que está representando ali. Tá? Não tenho pretensão de vir aqui para resolver todos os símbolos do Apocalipse, porque eu não sei como é que eu vou explicar o que eu não sei. Mas há coisas que nós podemos compreender, e pelo menos compreender melhor, quando nós conhecemos as Escrituras. E é muito importante, para poder compreender o que João está vendo aqui do Senhor, essa linguagem assim, ó, ele nem diz que é pedra de jaspe, pedra de sardônio, ele diz que é semelhante no aspecto, semelhante. Nós fazemos distinção entre o que é semelhante e o que é igual, não é? Se trata de uma visão, e o João vê assim. Agora, para compreender isso, nós vamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver um texto no Antigo Testamento. Nós não vamos fazer muito disso no estudo de Apocalipse, mas de vez em quando se torna necessário. Nós vamos ver um texto de Êxodo, capítulo 28. Temos sua projeção aí, Miriam? Então não é preciso nem os irmãos olharem, porque vai estar projetado aqui, não precisa olhar na sua Bíblia. O Moisés recebeu uma ordem do Senhor para fazer duas coisas. Uma ombreira, era uma coisa que ele levava no ombro, com pedras com os nomes das tribos de Israel. Isso tem um significado muito bonito. Quer dizer, quando o sumo sacerdote que representava Jesus, o nosso sumo sacerdote, quando ele entrava para oficiar, ele levava no ombro os nomes das 12 tribos de Israel. E o Senhor Jesus, quando ele penetrou no santuário celestial, depois da obra que fez, ressurreto dentre os mortos, ele nos levou nos seus ombros. Amém, amados? E aquele sumo sacerdote representava a obra do Senhor Jesus. Mas ele também levava no peito um quadrado pendurado com 12 pedras, numa certa ordem. E estas pedras representavam os filhos de Jacó. Pode pôr. Quadrado duplo será colocado. Vai devagar. Farás também o peitoral do juízo de obra de esmeralda. De obra de esmeralda. Vai para frente, versículo 17, que esse texto está confuso. Colocarás nele engaste de pedras com quatro ordens de pedras. A ordem de sárdio, esse sárdio é o mesmo que aqui no livro de Apocalipse se chama sardônio. É uma pedra vermelha, rubro. Topázio e carbúnculo, seria a primeira ordem. Será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. Notem o seguinte. A primeira pedra é sárdio, sardônio. A quarta pedra é esmeralda, é essa aqui. Estão vendo que está no texto aí de Apocalipse, né? O sardônio, a esmeralda, está no arco-íris, né? E pode ir adiante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. A última, jaspe. Deixa eu dizer para vocês, amados, que a pedra de sardônio é da tribo de Ruben, de Ruben. E é importante aí essa partículazinha, ben, que quer dizer filho. E é assim, ó, quando nasceu o Ruben, o Jacó estava esperando há tempos já um filho. E quando ele nasceu, ele disse a mesma coisa que o Pilatos disse quando apresentou Jesus. Ele disse, eis o filho. Finalmente o filho, até que um dia chegou o filho. Este é o filho. É isto que quer dizer Rubem. E a última, a de Jaspe, é da tribo de Benjamim, aí está o Ben de novo, o filho de novo. Mas Benjamim quer dizer o filho exaltado. O que o João viu? É interessante que ele não viu primeiro o sardônio. Olhe no seu texto aí. O que ele viu primeiro? Jaspe. A pedra de jaspe é uma pedra reluzente, translúcida. Que como, quando ela recebe luz, é como se ela irradiasse luz, a luz que recebe. Está falando da ressurreição, está falando do filho que ressuscitou, o filho exaltado. Está falando que Jesus, ele vê agora, o João não está vendo primeiro o sardônio, ele vê o sardônio, mas ele vê primeiro o filho exaltado, que é o que está sentado no trono com o Pai. Está bem entendido, amados? Agora, por que esmeralda? É interessante dizer que o arco-íris é semelhante no aspecto à esmeralda. Porque o arco-íris a gente vê sete cores, não só verde. Mas esta pedra, a pedra de esmeralda, que a quarta pedra, começa a segunda ordem, é a da tribo de Judá. A aliança de Deus que é feita com o seu povo, é feita com um arco-íris. Aqui é semelhante no aspecto à esmeralda. Dizem, eu li, não sei onde que eu li isso, já não me lembro mais, que a esmeralda tem uma propriedade de refletir as cores. Aí a gente entende mais ou menos, mas isso do nível natural. O fato é que essa pedra é da tribo de Judá, da qual é descendente aquele que está sentado no trono. A aliança feita por Deus no arco-íris que está aí sobre o trono é feita na pessoa daquele que é o leão da tribo de Judá. Podemos aplaudir o leão da tribo de Judá? É interessante que quando nós cantamos aqui no nosso tempo de adoração, de louvor, muitas vezes nós temos cantado os textos de Apocalipse. E cantamos com alegria. Isto é um sinal entre nós de quem é o centro desse livro. Não é uma revelação que apenas vem por meio de Jesus, mas é uma relação dele, é uma revelação dele também, dele próprio. Ao redor do trono, versículo 4, há também 24 tronos. Isso é interessante, que o trono aqui representa juízo. Aqui não é trono da graça. Aqui é trono de justiça, de juízo. É interessante que alguém diz assim: como é que lá num capítulo do Apocalipse, nós vamos ver um momento desse, alguém está reclamando que sofreu e não se fez justiça com aqueles que fizeram os discípulos sofrerem. Nós lembramos da palavra apostólica: não vos vingueis. Como é que diz? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Para nós é tudo o contrário. Enquanto estamos aqui na vida da fé, nós não temos que pedir que Deus vingue isso ou aquilo. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Eu repeti esse texto segunda-feira passada, porque eu acho que essa é uma palavra apostólica para ser repetida muitas vezes, porque às vezes nós não somos capazes de desejar uma vingança cruenta, mas lá no fundo do coração alimentamos um certo desejinho pequeno, mas sem vergonha, de tirar uma desforra. Assentados 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Aqui nós sabemos que esses aqui representam gente que foi justificada. Por quê? Porque sempre que no Apocalipse fala de alguém vestido de branco, é porque ou era justo por natureza ou foi justificado. Alguns comentaristas chegam a arbitrar a hipótese de que se tratam dos 12 patriarcas e dos 12 apóstolos, representando os discípulos de Jesus todos. Nós não sabemos, mas um dia nós vamos saber. Amém? E não é importante. Se forem outras pessoas que não foram os patriarcas, eram homens de Deus que estão lá sentados no trono, porque Deus só oferece o seu trono para quem anda em retidão, assim como ele é reto. Quem anda em santidade, assim como ele é santo. E aqui nós sabemos que esse é trono de justiça, de juízo, especialmente pelas expressões do versículo 5, onde diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Quando vem isso, que é muito forte, está falando de julgamento. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo. Há várias figuras, como nós vamos ver no Apocalipse, dos 7 espíritos de Deus. Tem um lugar que fala dos espíritos, espírito de conhecimento, espírito de sabedoria. Os irmãos lembram, né? Onde está? Lembra, Rogério? Isaías. Lá os irmãos encontram uma... Não quer dizer que exatamente o que ele está falando aqui é aquele espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação que estão lá em Isaías. Mas quer dizer que é coisa completa. É sete. Nessa linguagem bíblica, sete é tudo que é completo. Já falamos em segunda passada. 12 é número de coisa do céu, coisa que vem do céu. Tudo que é dado por Deus, feito por Deus, realizado por Deus, por Ele mesmo ou por seu Filho Jesus Cristo, é 12. Por isso que Jesus tinha 12 apóstolos, por isso que as medidas da Nova Jerusalém é 144 côvados, é múltiplo de 12 e assim por diante. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Aí no versículo 6, e isso é muito interessante, porque está falando, nós não sabemos o que é mar de vidro, mas um mar calmo, né? Sereno, a pureza e serenidade imutáveis diante do trono. Semelhante ao cristal, sempre é semelhante, não é? João está usando de linguagem humana para descrever uma coisa celeste. No meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Isso também é uma linguagem que se repete no livro de Apocalipse, cheio de olhos. Quer dizer, tem discernimento completo. Ali há discernimento pleno. Os quatro seres viventes têm discernimento perfeito. Eles têm, são semelhantes também aqui, né? Diz ao leão, ao novilho, ao homem e à águia. O que quer dizer o Senhor com estas figuras? O leão, que representa força e majestade, o novilho, que representa paciência que sofre, paciência que suporta, o homem, que é inteligência plena entre os seres criados, e a águia, que representa a rapidez para saber e para agir. São qualidades de serviço do julgamento de Deus executado desse trono. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas. Os irmãos lembram da visão de Isaías, né? Capítulo 6 de Isaías: eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e os serafins que ali estavam tinham seis asas, com duas cobriam o seu rosto, com duas cobriam seus pés, com duas voavam. E aqui, de novo, se repete essa expressão. Estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Não sei se no céu precisa de descanso mesmo, né? A gente aqui perde tanto tempo dormindo, né? Não é verdade? Mas nós precisamos, Deus nos fez assim, para descansar. Meu Moacir, precisa descansar, meu filho. Mas esses no céu não têm descanso. E de dia e de noite eles proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora vejam bem que aqui eles cantam aquele que era, que mais? Que é? Que é e que adivinha. Já chamamos a atenção segunda-feira passada que esta expressão que há de vir se refere ao Senhor Jesus. E ele é o Deus Todo-Poderoso. O Apocalipse fica todo tempo revelando que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Ah, mas como é isso? Não é o Pai que é o Todo-Poderoso? É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Ah, podemos aplaudir a Trindade de novo? Tenho para mim, meus irmãos, que estudando o Apocalipse, de vez em quando nós temos que parar para aplaudir. É o melhor que nós podemos fazer é adorar o Senhor. E quando estamos juntos, não podemos perder a oportunidade nem virar discípulos individualistas. Nós temos que aplaudir juntos o Senhor. Porque nosso coração se enche de alegria. Quando falamos do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que tem misericórdia de nós e que nos salvou, nosso coração se enche de gozo e de alegria. É um louvor que não só não para, mas afirma constantemente que Jesus é Deus. E quando os seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, eu tenho dúvida com essa tradução aqui, porque diz assim: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça, é como se não tivesse acontecendo para o João, mas ele está vendo tudo. Quando eles dão glória, quando esses seres viventes dão glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Vamos botar no futuro que está aqui para não atrapalhar a leitura. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Vem outro louvor. Tu és digno, Senhor e Deus nosso. Tudo isso João estava vendo, amados. Para ele não era futuro, era presente. Amém? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Aleluia! Eu tinha planejado que quando eu terminasse um capítulo eu ia perguntar assim, alguma pergunta, mas eu desisti. Porque depois do estudo passado vieram alguns falar comigo, fizeram muitas perguntas, eu fiquei com medo. Mas podem vir falar comigo depois se quiserem, não tem problema. Aí no capítulo 5, na mesma sala do trono, o João diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Eu quero dizer para os irmãos que eu creio que o João imediatamente compreendeu que tipo de livro era aquele e do que se tratava aquele livro. Ele não viu muito bem tudo. Ele teve uma visão assim de um livro na mão de quem estava sentado no trono. E ele diz: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Além de ser forte, o anjo ainda proclamava em grande voz, né? E não falava baixinho, não. Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Como é que o João percebeu isso? Eu não posso dizer para os meus irmãos, mas ele percebeu isso. E ele diz, o João diz: eu chorava muito. Daqui a pouco nós vamos ver por que que ele chorava, né? Essa é uma coisa que a gente pode responder. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. A gente poderia responder assim, já de saída, que ele chorava porque ninguém era digno. Começa por aí. Estou lendo um livro, o segundo volume de um livrinho que um irmão escreveu lá nos Estados Unidos sobre a nova era, que me tem feito chorar. Quando não com lágrimas nos olhos, principalmente com as lágrimas no coração, por ver o que o inimigo tem aprontado no seio da humanidade. E era suficiente para ele, João, um homem idoso, sensível, aquele que, quando jovem, se reclinara no seio de Jesus, esse homem sofrido, lá na ilha de Pátimos, como escravo nas minas, quando ele vê que não havia ninguém digno, só podia chorar mesmo. O nosso problema, às vezes, é que nós somos mais críticos do que misericordiosos. É mais fácil a gente falar mal da situação na sociedade, ver aquilo que o inimigo está fazendo com homens e mulheres e crianças. Tem me impressionado muito ultimamente com as notícias a respeito de crianças. Como há maldade, meus irmãos, em cima dos pequeninos. E estou sabendo de irmãos que estão se ocupando, irmãos e irmãs que estão se ocupando com libertação de pessoas. Quantos têm revelado, o Senhor tem revelado, quando as pessoas mesmo não se abrem, o Senhor tem revelado que essas pessoas foram abusadas, sexualmente abusadas, quando criança. Às vezes, como não acontece uma coisa muito triste com aqueles que nos são próximos, nós começamos a ficar indiferentes. Mas ele chorava muito. aí um dos anciãos, um dos 24, já estava lá no trono, estava em posição de autoridade, conhecia algumas coisas que o João não conhecia. E ele logo disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Aleluia. Aleluia. Mas por que os sete selos? Por que o livro? Que é isso, um livro escrito por dentro e por fora? No tempo que João escreveu o Apocalipse, os discípulos não precisavam de explicação sobre isso, porque não havia livro desse tipo. Quando a gente vê assim o livro escrito por dentro e por fora, tem que lembrar que era um rolo, um papiro. E por que era escrito por dentro e por fora? A gente tem uma explicação disso, acho que é em Jeremias. Me perdi, eu não anotei, isso me veio agora, que no livro de Jeremias fala que o profeta foi instado a comprar um campo, 32, né? Acho que é 32, hein? Exatamente, acho que é no capítulo 32, vamos ver. Ele recebeu essa ordem. Veio, pois, a mim, 32, versículo 8. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho do meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse de resgate. Lembre dessa expressão, direito de posse e de resgate. Compra-o. Então eu entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote. E lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo. Aí está. Rolou o papiro e colocou um selo, um lacre, né, para selar. Chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta, faziam duas cópias. Dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazés, na presença de Ananias, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Se obedeça à lei, para que servia isso? Depois que passasse Nabucodonosor e levasse o povo de Israel, haveria uma confusão muito grande a respeito das propriedades. Tem uma questão ainda misturada aí, que é a questão dos 50 anos, quando as propriedades, como é que se chamava? Jubileu, né? De 50 anos, que precisavam ser devolvidas, voltar aos donos antigos. Então os donos antigos tinham uma cópia da escritura que abriam. O que que aconteceu com o nosso planeta? A quem foi entregue o nosso planeta, meus irmãos? Hein? A quem Deus entregou esse planeta? Para Adão, para o homem. Ele disse: você tem domínio sobre tudo isso aqui. Olha, tu não pensa que é domínio só sobre a Eva, hein? É domínio sobre tudo. Nem existia a Eva quando Deus disse isso. Depois ele criou a Eva. Por isso que as mulheres orientais ainda chamam os maridos de meu senhor, né? E não estou falando isso para insinuar nada para as minhas irmãs. Especialmente para a minha querida Liginha. Não estou insinuando nada. Nem de longe, mas era assim. O Adão era o senhor. Sabe qual foi o problema do Adão? O problema do Adão é que ele fez que não tinha ouvido do Senhor que ele não devia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele fez que não tinha ouvido, porque ele estava junto com a Eva. Há um texto, há texto forte, o texto da Bíblia de Jerusalém diz assim: e ela deu o fruto para o Adão comer que estava com ela. Não é uma, assim, uma ausência, que ele estava longe pescando e a Eva foi lá tentá-lo com o fruto proibido. Não, não tem nada disso. Os irmãos compreendem isso, né? Todos nós compreendemos tão bem. Acontece que o homem entregou a terra para o inimigo. É por isso que Jesus disse que Satanás é o quê? O príncipe deste mundo. Quando Jesus andou aqui, ele disse assim para os judeus, ele disse assim: vós sois daqui, mas eu não sou daqui. E depois ele disse mais, ele disse sobre os seus discípulos: eles também não são daqui. Vocês não são daqui, meus irmãos, eu não sou daqui. Nós não somos daqui. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo.